E bem-vindo ao podcast da Juventude BVM. Aqui, você pode acompanhar as pregações dos nossos cultos para ouvir onde e quando quiser. Então não se esqueça de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. E não esquece de seguir o nosso Instagram também, o @juventudebvm, para ficar por dentro de todas as novidades. Aproveite e que Deus te abençoe!
A proposta de hoje é a gente ver o que Deus tem para falar conosco através especialmente de duas passagens do Evangelho de Marcos. Então eu já peço para você abrir em Marcos e a primeira passagem está lá no capítulo 1 de Marcos. Enquanto você abre, te falar uma das coisas que talvez seja uma das coisas mais comuns que aconteçam comigo quando eu vou conversar com vocês. Naquelas conversas individuais, quando a gente vai para uma padaria ou aqui na igreja, quando a gente combina de conversar. É muito comum eu fazer aquela pergunta meio genérica, meio aberta, do tipo, e aí, como é que tá sua vida com Deus? Pergunta mais genérica mesmo. Aquela pergunta bem aberta para deixar você falar qualquer coisa, né? Porque realmente, é meio esquisito quando alguém pergunta, como é que tá sua vida com Deus? Você fica meio, né? Via de regra, a resposta é, vai bem, tal, tranquilo. E aí você escolhe alguma métrica para usar para, como é que eu vou? Cara, a gente é um pensamento ocidental, pensamento cartesiano, lógico. Para eu responder uma coisa assim, eu preciso ter uma métrica. Então, como é que vai sua vida com Deus? Qual que é a métrica que eu vou usar? Aí, via de regra, numa igreja como a nossa, que enfatiza bastante a leitura da palavra, a oração, o tempo devocional. Tem um grupo aí na clandestinidade, igreja perseguida, lendo a Bíblia em um ano. É isso mesmo, façam isso, continuem aí mandando ver na leitura da palavra. Então como a gente enfatiza muito isso, leia a palavra, faça devocional. Aqui, no nosso contexto, e é nessa comunidade que nós vivemos, então é para cá que as pregações são direcionadas naturalmente. No nosso contexto, então, é muito comum que a métrica usada seja devocional. Então, também é comum ouvir algo do tipo assim, não, minha vida com Deus está bem. Às vezes eu dou uns relaxos na devocional, mas estou lá. Vai, uma vez a cada 68 dias eu faço uma leitura da palavra. É muito comum também ouvir, tipo assim, a oração para mim é mais fácil. E eu fico espantado quando eu ouço que a oração é mais fácil, porque para mim sempre foi mais difícil. E por isso que eu vou até falar de oração hoje. Mas é comum eu ouvir também. Estou sendo generalista aqui nesse relato, mas é comum. Na oração para mim até que é mais tranquilo. Eu sempre oro, eu acordo na hora de dormir, dou aquela orada. A leitura da palavra para mim é mais difícil. Mas estou lá, estou tentando. Às vezes eu ouço, não, o devocional está bem e tal. O meu ponto aqui é que é relativamente comum a gente usar como métrica para explicar o meu relacionamento com Deus, a minha vida devocional. Como se o relacionamento com Deus fosse algo mais mecânico, que ao cumprir uma tarefa, que no caso eu estou chamando aqui de devocional, a tarefa devocional é o quê? É aquele momento que você lê a palavra e faz a oração. Isso é o que a gente chama de devocional, né? Então quando você faz isso, se eu faço isso diariamente, ou se eu faço isso 5 vezes na semana, ou 4, vai, que aí fica na maioria, são 7 dias, 4 contra 3, meu relacionamento com Deus está bem. Se eu não faço isso, meu relacionamento com Deus está mal. Beleza usar a devocional como uma métrica, só que ela é uma métrica. Tem várias métricas que a gente poderia usar para falar sobre o relacionamento com Deus. Mas já que eu quero falar com vocês sobre oração, porque é um tema muito especial, muito caro a mim, Eu quero propor para vocês que Deus, sendo o Criador do Universo, sendo Espírito, como Ele é, então já é abstrato por natureza, né? Você pensar em Deus, Espírito, onipotente, onipresente, todas aquelas classificações dos sistemas teológicos. Mas Deus, sendo assim como Ele é, abstrato como Ele é, a nossa razão, Ele, ao se relacionar conosco, Ele escolheu usar termos da mais profunda intimidade. Então, como que a gente chama Deus em oração? Porque é como a gente aprendeu com Jesus e é como Deus se manifesta. A gente chama Ele de Pai. Pai. Como que Deus se refere à igreja, né? No relacionamento de Cristo e a igreja? Como é que Cristo chama a igreja? Noiva. Você quer relacionamento mais íntimo do que pai? Noiva. São relacionamentos do nosso círculo normal de convivência. E aí, então, se a minha pergunta fosse muito mais material do que abstrata, e aí, como está o seu relacionamento com Deus? Se a minha pergunta fosse mais materializada, do tipo, e aí, como é que está o seu relacionamento com a tua namorada? Com teu namorado? Como é que é o relacionamento com seu pai? Quais métricas você usaria para me responder? Sei lá, tipo, imagina. Não, o relacionamento com a minha namorada vai bem, a gente conversa 4 vezes por semana, sei lá, não. Seria a devocional, né? O paralelo da devocional com a namorada. Não devocional literalmente, mas tipo, o tempo. Ah, a gente conversa, troca uns WhatsApp lá todo dia. É isso? Tipo, teu relacionamento com a tua namorada é isso? É. Onde você tá, cão? Responde pra mim. Ah, eu tô não sei onde. Beleza, meu relacionamento com a minha namorada é isso? Então, a partir de Marcos capítulo 1, quando a gente vê o próprio Senhor Jesus lidando com o tema da oração, isso traz tanta coisa no meu coração para a gente falar sobre oração, mas ampliando a questão, não é uma pregação só sobre oração, mas me traz tanta coisa sobre relacionamento de modo geral, me traz tanta coisa sobre a gente não ser mecânico na nossa caminhada com Deus. Vamos fazer a leitura de um trecho. A gente vai se concentrar em 2 textos do Evangelho de Marcos, tá? Não vai ser em um só, não. Então, o primeiro é que Marcos 1, eu quero ler com vocês a partir do verso 32. Diz assim: e tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Esse é um momento do início do ministério de Jesus, em que Jesus já estava ficando muito famoso e muito procurado, e o texto bíblico diz para nós que a cidade inteira, gente, cidade inteira, não pensa em São Paulo com 13 milhões de habitantes, tá? Pensa numa aldeia, mas era todo mundo, cidade inteira ali na porta, querendo ser curada, querendo estar perto de Jesus, querendo ter alguma coisa com Jesus. E ele está absurdamente cansado, né? Jesus curando, atendendo as pessoas, ensinando. Quanto cansa isso? Desgasta, né? Física, mentalmente, né? O Senhor Jesus, e ele está lá, servindo. E aí o texto fala, né? O texto dá 2 marcadores temporais para nós. Ele diz no início que isso acontece quando o sol estava se pondo, então ficando escuro. Jesus faz tudo o que ele faz, e ainda enquanto estava escuro, ele se levanta a parte de todo mundo para orar. Então tem esses contrastes no texto, porque no primeiro momento está ficando escuro e num segundo momento está quase deixando de ficar escuro, mas ainda está escuro. Num primeiro momento, todo mundo está com Cristo. Num segundo momento, Cristo intencionalmente está sem ninguém por perto, porque ele escolheu um ambiente calmo, silencioso, íntimo e tranquilo para ele poder buscar o Pai em oração. Assim, em mim causa constrangimento e se causar constrangimento em você, acho que a gente já está num bom caminho. Para toda vez quando a gente está cansadão, sabe? tô destruído e tal. Não oro a Deus porque eu não tenho tempo. Essas conversas aí que a gente ouve, né? O que você faz da meia-noite às 6? Jesus cura a cidade inteira, depois levanta aí no escuro e vai orar. Só que aqui eu quero provocar, porque a gente tem muito nessa questão da oração esse fator mecânico, do tipo, é um botão que eu aperto. Eu vou e cumpro essa tarefa. Eu passo na catraca ali, catraca da oração, passou meu nome, crachá, tô falando com o Pai. Só que a oração, ela não é você passar numa catraca e o teu nome aparecer no sistema celestial que você buscou a Deus naquele dia em oração. O conteúdo, ele é muito mais importante do que a mecânica em si. Me constrange que o Filho de Deus, o próprio Deus, puro, santo, absurdamente perfeito em tudo, julgou essencial na caminhada dele buscar o Pai em oração. Então, isso me constrange porque se ele, próprio Cristo, julgou que isso era importante, imagina eu, lotado de pecado, de fraqueza, de limitação, de murmuração, de lixo que eu carrego no meu coração dia e noite. Imagina eu, se não devo buscar o Pai em oração. Só que quando eu falo que o conteúdo é importante, é que tipo assim, imagina academia, vocês que são fitness aí. Você ouviu falar que alguém, sei lá, foi na academia e ficou 9 horas seguidas na academia. Nossa! O cara passou em todos os aparelhos, passou no personal da manhã, da tarde e da noite. Suou, sujou os aparelhos tudo lá. 9 horas de treino, você fica, nossa! E esse é bruto, hein? 9 horas de treino. Próxima vez que ele vai na academia, 4 meses depois. Tipo, quanto... Eu não sou especialista em fitnessismo, como vocês podem observar, inclusive, mas até onde me falaram, você treinar em um dia 9 horas seguidas é absurdamente mais ineficaz do que você treinar meia hora, só que todos os dias, por exemplo. Manter a constância. Então, assim, a gente romantiza demais, quando o assunto é oração, a gente romantiza demais, demais, essas histórias de X tempo orando. Quanto tempo você gasta em oração? Sabe, essa pergunta é muito comum. Quanto tempo você gasta? Cara, tempo é uma métrica. Mas tem orações absurdamente profundas que você faz que são rápidas. E tem, às vezes, aquela coisa do glamour de você ficar de joelhos 1h20 seguida e você não falou nada. Você ficou dormindo lá, dormindo, acordando, falando coisa com coisa, Deus abençoe meus pecados, aquelas orações mais. Então, não é o tempo. A gente ouve as histórias monásticas, né? Tem na história da igreja monges que ficaram assim em cima de uma estaca de madeira a vida inteira, sozinhos, em oração e tal. Eremitas, né? Sozinho nas montanhas, à beira de lagos, orando. Mas a oração, ela não é um exercício mecânico que a métrica é o tempo, ou minha vida com Deus está bem porque eu oro, porque eu aperto esse botão, passo no meu crachá na catraca. Mas o conteúdo da oração, a entrega, a transparência, a verdade que há em você conversar com o Pai. E a gente está muito, mas muito acostumado, isso é uma questão cultural, a gente está acostumado com questões de faz isso e o resultado é isso. Planta, colhe. Treina, cresce. Come, engorda. Um monte de coisa assim, de faço, recebo. A gente está acostumado com esse padrão clássico. Só que, gente, a vida, ela não é assim. A palavra de Deus diz isso para nós há muito tempo. O livro de Eclesiastes, que no passado, há alguns anos, a gente expôs aqui, versículo por versículo desse livro. quando diz que nem sempre é dos mais rápidos a corrida, do mais forte o pão. A vida tem dessas, cara. Duas pessoas plantam, uma cresce, a outra não cresce. Duas pessoas fazem a mesma coisa, resultados diferentes, porque a vida é complexa, o homem é complexo. E a oração a gente não pode transformar em algo tão assim pasteurizado e mecânico e não sei o que. De novo, eu vou insistir na ilustração, que eu aperto e acontece. Então meu relacionamento com Deus está bom porque eu oro todo dia. Mas percebe que você está enfatizando demais a ação de orar. Mas o que você ora todo dia? O que você abre do teu coração? O que você conversa com Deus todo dia? Qual que é a qualidade da tua oração? Qual o nível de intimidade que você está desenvolvendo com Deus? Qual métrica você está usando? Tenho orado meia hora por dia. Leio a Bíblia todo dia. Gente, sério, sem brincadeira, eu conheço gente, eu estou pensando aqui agora. Peço até perdão por julgar essas pessoas, mas assim, é o que eu vejo. Conheço gente que lê a Bíblia todo dia. Mas não muda, cara. Eu conheço gente que leu a Bíblia mais de 30 vezes, a Bíblia inteira. Mais de 30 vezes. Mas você faz perguntas de histórias, de passagens, a pessoa não sabe. Porque lê errado. Lê de maneira mecânica. Tipo, lê, passei o crachá e entrou no sistema que a leitura bíblica foi feita. Quando você vê a qualidade da oração de Jesus, nesse comecinho do livro de Marcos, me comove muito a intencionalidade, né, do Senhor Jesus. Ele faz questão de se apartar de todo mundo. E eu fico com compaixão do Senhor Jesus, porque o texto fala que, de repente, Simão, todo mundo estava com ele, começou a procurar. Gente, Jesus não tinha um momento de paz. Parece a gente com criança pequena, né? Papai, mamãe, papai. Eu não tenho um segundo. As pessoas não deixavam Jesus em paz. E ele se apartou, foi atrás de orar. De repente ele é encontrado. Todos te buscam. Tipo, o que você tá fazendo aí, cara? Tá todo mundo te procurando. Olha as demandas, olha as urgências, olha tanta coisa que tem que ser feita. E você tá aí, vendo o nascer do sol? Não é isso que ele tava fazendo. O que que a oração proporcionou na vida de Jesus? Segundo esse texto de Marcos, a oração, ela nos lembra constantemente o que que a gente está fazendo aqui na Terra. Qual é a nossa missão? A oração é sempre um reorientador de rota e de missão. Porque você desenvolve essa intimidade com o Pai e você se lembra constantemente, o que que eu estou fazendo aqui? Jesus cansado, eu imagino, aí o texto não fala, tá? Aqui minha imaginação vai longe. Eu imagino Jesus cansado, Jesus destruído, desgastado fisicamente. Talvez, será que, é que ele é perfeito, ele é santo, mas será que mais um pouquinho chegaria aquele momento em que Jesus olharia, eu não aguento mais ver gente vindo atrás de mim para me procurar? Totalmente especulação minha, tá, gente? Tô só trazendo isso para fazer a gente imaginar. Mas o ponto é que o que Jesus faz? Ele se aparta, ele ora. Tipo, deixa eu acertar aqui minha rota, minha missão. Quem é meu Pai, o que eu tô fazendo. E aí, no verso 38, todo mundo tá te procurando. Jesus entendeu que todos aqueles que estavam procurando já não era mais para eles que ele tinha que estar. O que Jesus fala? Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Então, tipo assim, legal, tá todo mundo procurando agora, mas agora vocês já tiveram o que vocês tinham. Agora a gente vai para a aldeia vizinha. É para lá que a gente vai. E quando que vem essa resolução? Logo após o momento em que Jesus está orando. É o momento de retiro, de intimidade. Oração, gente, é o Pai. Conversa franca com o Pai. Então eu aprendo com Marcos capítulo 1 que a oração, ela nos lembra constantemente quem nós somos e o que a gente está fazendo aqui na Terra. Ela sempre nos reorienta a rota, reforça a nossa missão. Quando a gente ora pouco, a gente se envolve demais com as demandas terrenas. E a gente se esquece de quem é o nosso pai e o que a gente está fazendo. Imagina o seguinte. Imagina que você vai viajar a trabalho. Uma questão de trabalho lá que você vai viajar. E você vai ficar longe do seu namorado por X dias. Você chegou numa cidade nova. Aí nessa cidade, as pessoas vão te apresentar a cidade já na hora. Ah, então aqui é uma cidade assim, assado. Nossa, um restaurante muito legal que tem esse daqui. Aí te levam. Ah, não sei o quê. Onde você vai trabalhar é tal lugar. Você vai conhecendo aquele ambiente lá. Tô falando viagem de trabalho, mas poderia ser estudar, conhecer onde você vai estudar. Enfim, não importa o que você vai fazer. Tá numa cidade nova. Só que você deixou o seu namorado lá em São Paulo, sozinho, sem a tua presença, por X dias. Mas o que você faz? Você tem o abençoado do WhatsApp. E aí o teu namorado, aí ele vai te mandar aquela clássica, e aí? Como que tá aí? O que tá rolando aí? Ou pode ser que teu namorado não mande nada, né? Porque os namorados não querem saber, né? Às vezes. Mas pode ser que ele te mande. E aí, chegou bem e tal? O que tá acontecendo nessa cidade? Aí você vai interagir com o teu namorado. Ah, conheci não sei que tal lugar, não sei das quantas, papapá. Por meio desse instrumentinho aqui, você sempre vai se lembrar de que você tem namorado, que você é de São Paulo, que papapá. E as suas ações naquele ambiente novo que você está a trabalho, você não vai se deixar deslumbrar, levar por aquilo, porque você lembra, eu tenho namorado, eu não estou sozinho aqui. Nossa, vamos ali, tem o forró mais da hora da cidade, vamos lá. Você vai ficar meio... Peraí. Bom, primeiro que eu tenho Jesus, né? Começa aí. Mas diante dessa ilustração, você vai ficar, não, peraí. Não, eu tenho um namorado, não vou lá no forró mais da hora da cidade, lá, esse é um ambiente meio estranho. Você vai balancear as coisas. Por quê? Porque você tem a constante lembrança de que ali, ao alcance de uma mensagem, tem a pessoa que você ama e a pessoa que você tem um compromisso. Tô falando namorado, podia ser namorada, podia ser inverso. A oração, ela tipo assim, ela lembra a gente constantemente de onde a gente é, quem é o nosso pai, qual a nossa identidade, qual a nossa missão. Porque aí quando você começa a se envolver e se deslumbrar demais com essa cidade chamada São Paulo, e os rolês que São Paulo oferece, e o trabalho, o dinheiro entrando, e as oportunidades de pós, de não sei das quantas, as amizades, nossa, essa galera é mais da hora, tal, não sei o quê. Você começa a se deslumbrar demais com tudo isso. Se você busca o teu pai em oração, aquele momento de oração é sempre um momento de você... Eu não sou daqui. Minha pátria é outra, é celestial. Tem um pai a quem eu sirvo, um pai a quem eu obedeço, um pai a quem eu amo. E eu vou pautar as minhas ações, escolhas, envolvimentos baseados no meu relacionamento com meu pai. Então se até Jesus teve esse momento de minha missão é essa daqui, depois de orar, encara a oração assim. A oração, ela não é um fim em si próprio, não é um botãozinho que você fica apertando e subindo a barrinha da espiritualidade. A oração é um relacionamento de intimidade com o pai, que você se lembra quem você é, o que você está fazendo aqui. O Evangelho de Marcos conta um monte de coisa que Jesus faz, porque o Evangelho de Marcos é muito focado nas ações. Tem um monte de coisa, Jesus vai para lá, vai para cá, corre para não sei onde, faz milagre. Marcos é o Evangelho rápido, assim. Você vai vendo Jesus fazendo um monte de coisa. E aí chega lá no capítulo 6, vai comigo lá pro capítulo 6 de Marcos. E lá no capítulo 6, logo depois do milagre da multiplicação dos pães, que dentre os milagres de Jesus, é o único milagre, à exceção da ressurreição, o único milagre que os quatro evangelistas contam, e é o milagre que mais teve testemunhas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 10.000 pessoas contemplando aquele milagre. Então, assim, com muito mais intensidade e potência do que Marcos 1, que era uma cidade, uma aldeia ali. Aqui, uma galera, Jesus fez um milagre. E aí, depois do milagre, verso 42, todos comeram, ficaram fartos. E aí diz quantos comeram, o que sobrou. No verso 45 diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, por outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Aí o texto vai continuar e vai contar que é o milagre de Jesus andando sobre as águas, que os discípulos estão lá no barco, no meio do Mar da Galileia, Jesus vê, e aí na madrugada ele vai até os discípulos andando sobre as águas. Mas eu quero me concentrar nessa dobradiça entre o milagre da multiplicação e o milagre de andar sobre as águas. O que acontece nessa dobradiça? O termo que o Evangelho de Marcos fala, que obrigou os discípulos a subir no barco, é um termo que traz a ideia de urgência. Jesus, ele meio que assim, galera, a festa acabou, começou a estourar as bexigas assim, sabe? Igual a figurinha lá que tem, estourando as bexigas do aniversário, pá, acabou, bora, limpando a mesa, todo mundo vaza. Mandando os discípulos tudo entrar no barco. Dá um tom de urgência. Eu gosto muito desse texto. Eu sempre volto a ele. Gosto muito desse texto. Aquela urgência. Jesus faz questão de empurrar todo mundo e aí ele vai sozinho para o monte orar. De novo você vê a oração na vida do Senhor Jesus. Só que se os quatro evangelhos contam essa passagem, tem um detalhe no texto que só João vai falar. Exatamente nesse texto aqui. Só João vai trazer um detalhe que é fundamental para a gente interpretar o que aconteceu aqui em Marcos 6. Vai comigo lá para João 6. Em João 6, diz assim no verso 14. Eu vou ler o 14 e o 15. É nesse mesmo contexto, é a mesma passagem, só que João vai dar um detalhe extra. Vendo, pois, verso 14, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele sozinho, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Então, esse é o tempero extra que João dá para a narrativa. O milagre foi assim, estrondoso. E todo mundo que testemunhou aquilo ficou então assim, emocionado, né? É esse o profeta, esse é o Messias, é ele que tinha que virar ao mundo. Vamos fazer dele o nosso rei. Por quê? Porque eles não aguentavam mais serem subjugados por Roma. Eles tinham aquele orgulho nacional, aquela expectativa de que o Messias viria e libertaria a gente. Agora vai, chegou o dia. Mas, gente, não tinha chegado o dia, porque a missão de Cristo não era ser o rei terreno poderoso que faria libertações políticas. A missão de Jesus aqui era ser o cordeiro manso e mudo que morreria na cruz pelos nossos pecados. Eu fico imaginando o tamanho da tentação, o eco da tentação de Satanás quando ofereceu para Jesus os reinos da terra e tudo mais. Aqui era a multidão dizendo: você é o nosso rei, o reino está aqui, ó. era uma, um preâmbulo, um prelúdio do Hosana, 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 que as pessoas gritaram na entrada dele em Jerusalém um pouco mais pra frente. Queriam fazer Jesus rei à força. Tipo assim, é o nosso rei, pega ele no colo, aê, tal, é o nosso rei. E aí explica aquela urgência que Marcos fala. Vaza todo mundo, acabou a festa, vai embora, tchau. E ele se coloca à parte de todo mundo, sozinho, e vai orar. Não para ficar apertando o botãozinho de espiritualidade, métrica de espiritualidade, mas porque a oração, o falar com o Pai, significa muito. E significava aqui, outra vez, uma reafirmação, uma manutenção da identidade dele, do que ele está fazendo na Terra, de qual o caráter dele, do que ele aceitaria, do que ele não aceitaria. É na oração, gente, ao longo do Evangelho de Marcos. Aí vai lá, eu e você, com aquelas orações. Sinto até mal de falar assim, mas bom, são jovens, vocês filtram bem, né? Mas aquelas orações sem vergonha, mecânica. Pai, estamos aqui diante de ti, Pai, Pai querido, Pai eterno, Senhor Deus maravilhoso, Senhor Deus querido, acima de todos, eu quero pedir oração pelo João, porque o João está doente, Pai, ó Pai, o João precisa de ti, Pai, Senhor. Parece um robô, cara, apertou um botão, saiu, ó Pai, ó Pai, ó Pai, querido Pai, tá. Pedindo sempre, é assim, fulano está doente. Ó, Pai querido, sabemos que o Senhor tem o poder total para curar, Pai querido. Então, se for da tua vontade, Senhor querido Deus, Pai, cura o João precisa e tal. É sempre o mesmo pedido, né? Mas sei que se não for da tua vontade, o Senhor não vai curar o João. Senhor Deus, Pai, Pai querido, ó amado, Pai. Eu não estou falando, meu ponto aqui não é zombar da oração alheia no sentido de, ah, vocês têm que ser bons de palavras. Daqui a pouco ninguém vai querer nunca mais orar, né? Você faz uma oração aqui? Não, não faço. Meu ponto não é ficar zombando da eloquência. Nós não somos iguais, cada um fala de um jeito. Eu sei que às vezes envolve timidez, envolve... Eu não tô falando das orações públicas, não. Eu tô falando das orações particulares, na tua intimidade. É dessa daí que eu tô dizendo. Você não precisa ser o grande poeta que coloca as palavras perfeitas e certas. Mas você precisa ser um filho. Um filho que abre o coração genuinamente para o Pai e que consegue, nas suas orações, ampliar um pouco a lista para além do o João do quarto 403 precisa da cura, Pai. Ah, tem tanta coisa que eu posso pedir pelo João. Pô, você ouviu que o João está num momento de doença? Quantas coisas você pode pedir por alguém que está num momento de doença? É só parar um pouquinho para pensar e ser criativo nos pedidos. Ser específico, ser detalhista. De novo, porque a oração não é uma métrica, né, de tempo. Quanto tempo eu gasto nisso? E nem como muitos movimentos também que a gente ouve, assim, né? Tem... Gente, tem extremos pra tudo quanto é lado, né? Mas tem movimentos que a gente, assim, a galera aqui, ah, eu fui pra Coreia do Norte, aí voltei, fiquei 30 horas prostrado de cara no chão, diante da glória do Pai. Ah, gente, pelo amor de Deus, pra cima de mim. É... Exageros, né? Pra cá. E exageros também nós, como batistas, centrados na palavra. O que a palavra diz? O que a palavra fala sobre isso? O que a palavra fala sobre aquilo? Amém. Sejam sempre assim. Sempre. Não sejam menos assim. Mas sejam mais também. Mais. Relacionais com o Pai. Porque nós não pregamos histórias do passado. A gente não vem aqui todo final de semana para contar coisas que aconteceram em um passado distante e fazer anedotas com a nossa vida do dia a dia aqui. E só. Ó, lá no passado aconteceu um monte de coisa. E aí vem umas palavras meio coach, assim, pro dia a dia. A gente tá falando de um Deus que continua, como sempre foi, perfeito, grandioso, real, e que você tem tudo para experimentar diante desse Deus, e com esse Deus, num relacionamento verdadeiro com ele, experimentar coisas particulares, individualizadas, mas obviamente que você não vive de maneira egoísta, você desfruta aqui, ó, em comunidade. Mas você tem experiências para viver com esse Deus. Nosso pastor tá falando experiências com Deus. Nosso pastor, acha que o pastor ficou mais para frente, assim, agora não deixamos de ser batista. Batista não tem experiência com Deus. Batista lê a palavra. Gente, batista lê a palavra e se relaciona com o Pai em oração, conversando, abrindo o coração, fazendo pedidos. Mas, gente, oração não é lista de pedido, lista de agradecimento. É relação. Não é pai e filho. Como é que você conversa com o pai? Como não é noiva e noivo? Como você conversa com o noivo e com noiva? É só lista de pedidos, de requisitos. Se for, vamos repensar esse relacionamento aí. Talvez esteja meio complicado. Mas não é assim. Você tem uma relação. Ó, a gente cantou agora há pouco. Vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Isso é ânsia por relacionamento. É tipo assim, Senhor, eu não aguento estar num ambiente tão sujo como eu tô. Cada vez que eu vou pra faculdade, eu vejo umas sujeiras, vejo pessoas vazias, vejo moralidade. Eu não aguento isso. Vem Jesus, eu quero desfrutar do Senhor. Isso é oração. A gente tá tão habituado com essa coisa de aperto o botão, recebo outra coisa, faço devocional, estou bem com Deus. Mecânicas, que a gente se perde em orações verdadeiras, em relacionamento verdadeiro. É oração também você estar sentado lá, esperando o professor chegar, olhando para o lado, vendo a galera se relacionando, falando umas coisas, seu coração tá pesado, tipo, nossa. É oração você estar ali, e ali em instantes, você fala, pai, eu anseio pelo dia que eu vou ver Cristo face a face. Eu anseio pelo dia que eu não vou estar num ambiente tão pecaminoso, tão sujo, tão cheio de tentação, tão cheio de coisa que mexe comigo também. Obrigado por ser meu pai. Ali, talvez esses 30 segundos tenham sido das orações mais profundas que você já tenha feito. Porque as nossas métricas estão equivocadas. A oração, ela é um exercício, né, de manutenção, de reorientação, de rota, de caráter, de missão, como eu falei, e um exercício de fé. Caminhando mais para o final aqui, eu quero só mencionar para vocês dois versículos. Um de Marcos 11 e o outro de Marcos 14. Em Marcos 11 é aquele episódio, abra comigo, que eu disse para vocês que a proposta é a gente ver algumas orações do Evangelho de Marcos. Em Marcos 11, logo depois de entrar em Jerusalém, última semana de vida de Cristo, é aquele momento em que no verso 20 eles estão passando pela manhã, Marcos 11, 20, e viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes, tenham fé em Deus, porque em verdade eu os digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu os digo que todas as coisas que pedirem, orando, crendo receber, receberão. E quando estiverem orando, perdoem. Se tiverem alguma coisa contra alguém, para que o Pai de vocês que está nos céus os perdoe as ofensas. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as suas ofensas. Gente, Jesus fala isso aqui. Não, pastor, mas esse aqui é versículo que a gente só lê em igreja pentecostal. O negócio de orar acreditando que já recebeu e recebe. Esse aí eu deixo na Igreja Batista, a gente não tem esses textos, não. Tá aí na tua Bíblia. Vai fazer o que com esse texto? Risca ele aí então, Batista. Agora é claro que a galera interpreta muito mal esse versículo, é claro. Eu determino, já tá não sei o que, profetizado, que a minha experiência, que Deus vai fazer, eu faço, aconteço, tal, 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 não sei das quantas. Aí você vai um pouquinho para frente. Na maior angústia de Cristo no Jardim do Getsêmani, também no Evangelho de Marcos, aquele coração que sangra, né, que sua sangue, conforme diz o texto, de tamanha angústia que ele vivia, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Um coração que expressa a maior sinceridade do mundo, de não querer passar, beber aquele cálice, passar pela morte sangrenta, violenta, tudo que Cristo passaria, ele expõe isso em verdade para o Pai. Mas logo em seguida ele fala, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Esse é um coração piedoso. Ah, faltou fé para Jesus. Se ele dissesse, afasta de mim, tá, acabou, ele não passaria, eu determino o bem-estar, não vou passar por morte, violência, nem sangue, nem perseguição, está declarado, amém. Não, cara, não é assim. Porque o que orienta o coração de um discípulo de Jesus? A vontade do Pai e o desejo de se alinhar constantemente à vontade do Pai. Jesus fala para você dizer para o monte, levanta-te e joga no mar. É uma linguagem, obviamente, hiperbólica. Mas ele diz assim, fala para o monte, se joga no mar, se vocês orarem em fé, vocês receberão. Qual é o contexto que Jesus fala isso? Um contexto em que ele acabou de desfrutar da vontade do Pai quando ele amaldiçoou aquela figueira que representava a incredulidade de Israel e tudo mais, e a figueira secou, e os discípulos se espantaram. Nossa, a figueira secou mesmo! É como se Jesus falasse, é lógico que a figueira secou! É lógico! Que a vontade do Pai está sendo feita! Eu clamei por isso! A vontade de Cristo estava perfeitamente alinhada com a vontade do Pai. É lógico que secou! Por isso, seus pés rapados, ora também, crendo, crendo piamente em Deus, buscando a vontade do Pai com todo o teu coração. Pede aquilo que o Pai pediria, pede aquilo que eu, Cristo, pediria. Você vai ver a coisa se realizando na tua vida. Esse versículo não é uma garantia de que qualquer egoísmo que você pedir, eu vou determinar e vou receber. Quero a promoção, eu recebo, está determinado, eu vou ser promovido segunda-feira. Não é nesse sentido de ficar dando combustível para egoísmo, mas é no sentido de que creia no poder do teu Pai. Exponha para o teu Pai aquilo que está no teu coração e exponha de um jeito honesto, sempre se colocando à prova. Afasta o cálice, não, mas seja feita a tua vontade. Sempre ali, ó, colocando o coração na rota que tem que estar. E experimente na tua vida, você, indivíduo, o século 21 aqui, experimente na tua vida a realidade de que Deus existe, Ele é teu Pai e Ele cuida de você. Depois eu só peço uma coisa, me conta as histórias, que eu adoro ouvir as histórias, porque Deus é lindo demais, o que Ele faz é muito bonito. Mas viva a oração, para quando? E aí, como é que está o seu relacionamento com Deus? Não na superstição, no misticismo, não sei das quantas. Meu relacionamento com o pastor, meu relacionamento com Deus, sou um pecador desgraçado, tenho minhas lutas, tenho tudo, mas eu estou buscando tanto ao Senhor, estou, sabe, sempre tentando ler a palavra, estou orando a Deus, Deus é tão maravilhoso, tem feito coisas na minha vida, eu pedi isso, Deus fez, pedi aquilo, pedi errado, não devia ter pedido. Você é um ser humano, tem as suas oscilações, caminho às vezes tortuoso. Mas o grande ponto que eu quero enfatizar hoje aqui com você é: viva verdadeiramente um relacionamento com o Pai. Não através de orações mecânicas e botão de barrinha de espiritualidade. Orações verdadeiras de um coração que busca o Pai e que vive a santidade de Deus, aqui ó, em comunhão com a igreja.